Bom dia, Pardal.
Bom dia, chefia, bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvintes e acompanhantes pela nossa Posse TV. Hoje eu tenho aqui uma participante. Pois bem, primeira coisa importante é que eu e Rodrigo representamos muito bem a frente ampla dos corintianos e palmeirenses na luta pela democracia. Agora, vamos falar sério, hein? Democracia corintiana é uma história. Douglas, a primeira eleição que nós participamos, você estava junto, foi em 1982,
Verdade.
quando a torcida corintiana fazia a democracia corintiana com Sócrates. Olha, Corinthians é Corinthians. Mas vamos discutir a evidência. Pessoal, ó, vocês viram que aqui nesse Brasil, currículo para ser ministro desse governo aí é fraude e enganação. Quem não é fraudulento nem enganador não pode ser ministro. Começamos por aí. Bom, eu quero conversar com vocês hoje sobre essa brincadeira do auxílio emergencial. Primeira coisa importante: existiu um grande pensador português que chama-se Ilírio das Neves. O Ilírio das Neves tem um livro muito importante que chama O Direito da Segurança Social. E ali ele aponta uma coisa muito boa. Ele diz assim: uma sociedade civilizada precisa de três colunas importantes. A principal delas, a central, chama-se Previdência Social. É aquela que garante o trabalhador que ganha entre um salário mínimo e um teto limite, vamos dizer, por exemplo, R$ 6.000, que é o que vige no Brasil hoje. Pois bem, então, quem trabalha nesse patamar está coberto pela Previdência Social. Do lado esquerdo, a outra coluna chama-se assistência social. É aquela que garante todo mundo que não consegue entrar na principal. Então, quem não consegue ter uma renda que chegue a mais de um salário mínimo tem que estar coberto pela assistência social, que é o que nós vamos falar hoje. E do outro lado, temos o que eu chamo de previdência privada. Na minha coluna, inclusive, de quinta-feira, eu até trabalhei um pouco a questão da previdência privada. Por quê? Porque ela é muito importante para quem ganha mais que R$ 6.000. Não são muitos, a gente sabe, mas quem ganha mais também tem que se aposentar de verdade. Lembra, pessoal? Aposentar-se, retirar-se para os seus aposentos, abrir vaga no mercado de trabalho, não só a do que se aposenta, mas também em turismo, entretenimento, viagem para Aparecida. Ou seja, quem ganha mais também tem que se aposentar de verdade. Mas o mais importante para nós hoje é o que representa a assistência social. A garantia que tem que se dar para que não cheguemos ao caos. Por exemplo, ontem todo mundo assistiu no Fantástico as denúncias: ah, tem uns pilantras aí querendo receber também o auxílio emergencial. Olha, faço um parêntese importantíssimo. Enquanto nós temos 60 milhões necessitados, nós temos, por exemplo, 600 mil enganadores. Ah, 600 mil é muita coisa? Depende da estatística, não é? É 1%. Então, veja, 1% do que está rolando por aí é que pode ser fraudulento. Tem que ser combatido, é verdade. Mas não me venham dizer que o povo brasileiro é fraudulento, não é, não. O povo brasileiro hoje precisa efetivamente dessa cobertura. Pois bem, existe já nesse Brasil de assistência social aquilo que a gente chama de BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é definido pela LOAS, lembrem-se sempre. É a LOAS. Por quê? Porque é a Lei Orgânica de Assistência Social. Pois bem, a LOAS determina que qualquer sujeito com mais de 65 anos ou inválido, incapacitado para o trabalho, se estiver em condição de miséria, tem direito a um salário mínimo, que é o BPC. Claro que é uma zona geral. Então, o que é condição de miséria? A lei diz que miséria é ganhar menos de um quarto de salário mínimo por cabeça. Os loucos estão dizendo que um salário mínimo sustentaria a família. Sabemos que isso não é verdade, mas pelo menos existe o BPC, que é muito importante, é um grande distribuidor de renda. Por outro lado, temos políticas sociais dos tempos que tinha governo nesse país. Por exemplo, essa tal de Bolsa Família. Então, são coisas muito importantes mesmo. Agora, quando vem o auxílio emergencial, é bom abrir os olhos. Tem muita gente por aí dizendo: ah, o governo é bacana, tá pagando 600 pau. Opa, opa, opa. Esse desgoverno só queria pagar R$ 200. chegou a 600, porque alguma dose de pressão no Congresso efetivamente assim determinou. Acontece que você falar que 3 meses garantiria a passagem pela pandemia, só um débil mental podia pensar que isso é verdade. Então, 3 meses é um período reduzido. E agora, este palhaço que infelizmente nos governa vem dizer que vai aumentar para mais 3 meses, só que um de 500, um de 400 e um de 300. Pessoal, vamos falar muito sério. Esse desgoverno não só está atropelando os mais pobres e necessitados, e vejam, quando se coloca uma fila na Caixa Econômica Federal para poder receber essa merreca, aquilo para mim parece fila da contaminação. Eles colocam ali o povo para ser contaminado. Até porque eu já comentei aqui uma vez, faço questão de comentar de novo. A tecnocracia do Planalto já fez um relatório mostrando que a pandemia matando pobres e velhinhos vai melhorar as contas da Previdência. Pelo amor de Deus, não é? Vamos parar com essa desumanidade. Do mesmo jeito, aquele pequeno empresário, aquele MEI, aquela pequena ou média empresa, também não está recebendo cobertura alguma. Ah, vamos abrir crédito. Mentira. Mentira. Todo mundo que tem relação com o comércio sabe que o crédito não foi aberto coisa nenhuma. Então, pessoal, não adianta se fiar. Vamos ter que brigar bastante. Brigar, por exemplo, para que no lugar de auxílio emergencial e os cavalo, haja efetivamente distribuição de renda. Haja, por exemplo, a renda mínima. Haja, por exemplo, garantia habitacional. Ou seja, é preciso que tenhamos governo decente para que se possa efetivamente ultrapassar tudo aquilo que a pandemia está nos trazendo. Lembrem-se, a pandemia não era efetivamente esperada de imediato, mas todo mundo sabia da sua possibilidade. Ou seja, se o neoliberalismo destruiu saúde pública em muitos lugares do mundo, se o neoliberalismo não quis bancar a assistência e o seguro social dos trabalhadores, o resultado é esse que nós estamos vendo. Podem ter certeza que se o mundo fosse com uma distribuição de renda melhor, a pandemia nem mesmo teria acontecido. O combate à pandemia teria sido bem antecipado em condições muito diferentes. Então, pessoal, abram os olhos. Todo mundo está falando do auxílio emergencial? Está sim, senhor. Ele é uma merreca, 3 meses é absolutamente insatisfatório, e esses palhaços, para poder aumentar mais 3 meses, querem reduzir os valores. Abram os olhos. Esses sem-vergonhas não estão abrindo crédito efetivo para o MEI, para a pequena e para a média empresa. Ou seja, eles estão conduzindo o povo à morte, à eugenia. Só vai ficar os bonitinhos. Então, vamos abrir os olhos, pessoal, e lutar para que o auxílio emergencial seja recomposto provisoriamente por mais 3 meses, e quiçá por mais 3 ainda, no mínimo no seu valor inteiro, e ainda por cima, brigando para que a política social volte a existir. O direito social é briga de todo e qualquer democrata em qualquer país desse mundo que tem hoje. É isso aí, Douglas.
Pardal, você, no teu artigo hoje, né, o título do teu artigo é "E ainda querem reduzir o valor do auxílio emergencial". E tem um trecho no teu artigo, que eu vou até ler aqui, que diz que o auxílio emergencial deveria ser o socorro do Estado para os que ficam sem qualquer rendimento e sem garantias, como o seguro-desemprego. O valor de R$ 600, e o governo tinha proposto apenas 200, é bem pouco para viver um mês, mas a proposta de continuidade seria por meros mais 3 meses, e ainda reduzindo R$ 500 no quarto mês, depois 400, e por último 300. E ainda querem se reeleger com tal ganância. Esse é um trecho do teu artigo que circula hoje na imprensa local aqui. Em linha com o que você já vinha dizendo, isso tem um sentido de apresentar para os teus leitores e aqui para a nossa audiência a lógica perversa e excludente em curso com a política de manutenção de grande parte da nossa população de fora de qualquer tipo de proteção do Estado. O que, então, você também vem aqui reiteradamente apresentando como uma ruptura com o princípio da solidariedade social e o princípio da universalidade, alguns serviços sociais, que são direitos, que se apresentam, inclusive, prometidos pela Constituição. Na sequência da tua coluna, a gente vai falar já, né, com a Maria do Rosário, a Marô, que foi secretária de Assistência Social aqui em Santos na gestão Telma, de 1989 a 1993. Evidentemente, nós vamos fazer um cotejo com a Marô, que meio que dá seguimento a esse diálogo que nós estamos fazendo aqui com você. Mas eu queria que você dissesse aqui para a nossa audiência por que nesse momento a agenda de enfrentamento com o bolsonarismo e as políticas que ele representa, que são, em termos de agenda social, antipolíticas, se torna tão necessário para que seja incorporado não só nos debates acadêmicos, aqui nos veículos de imprensa, como a gente tem visto, mas também nas ruas, na mobilização da sociedade social. Por que nesse momento, essa demanda se apresenta como urgente? Pardal.
Olha, o que acontece, essa extrema-direita que tem, infelizmente, o poder hoje, se fia num foco extraordinário do neoliberalismo, né? É o extra-neoliberalismo. Quer dizer, são, na verdade, entreguistas, isso é uma questão, mas principal hoje, por incrível que pareça, são fascistas entreguistas, na verdade, vinculados ao imperialismo yankee. Então, é algo assim, absolutamente absurdo. Agora, a questão da assistência social, é bom a gente crivar bem de onde ela vem. Eu falei muitas vezes aqui para o nosso pessoal que o meu mestre Aníbal Fernandes, saudoso Aníbal, me ensinou que o direito social é o direito de conquistas. Ó, um grande abraço para Negrão, grande músico daqui da região. Pois bem, direito social é direito de conquistas, fruto objetivo da luta de classes. Ele vem do embate. É por isso que quando caiu o Muro de Berlim e acabou a Guerra Fria, evidentemente o neoliberalismo implantou-se e saiu trabalhando para a redução do direito social. Porém, direito social surge do quê? Ele surge da luta, é verdade, mas surge também das concessões. Não esqueçam-se nunca que Otto von Bismarck, que é o cara que abriu o seguro social alemão, não tinha nada a favor dos trabalhadores. Ele fez isso porque tinha um outro alemãozinho chamado Karl Marx que tinha bagunçado o Coreto com o tal de Manifesto Comunista. Então, o que eles fazem de verdade é conceder alguns anéis para que não lhes cortem os dedos. E é isso que está acontecendo. Nesse momento da pandemia, por exemplo, evidentemente, desveste o neoliberalismo, mostra a sua desumanidade, mostra o absurdo a que conduziu a questão econômica mundial. Não é só no nosso Brasil, não. No mundo todo o enfrentamento foi difícil. Pois bem, o retorno disso tem que ser um demonstrativo claro do que é civilização, não é? É preciso que a gente não caia na barbárie. É preciso que a gente consiga se livrar da barbárie. E é isso que a gente está levantando. Essa é a grande discussão que a gente está levantando. A importância do direito social. E veja, o direito social, ele compreende uma série de direitos. É importante, antigamente, as pessoas diziam que tinha três gerações do direito. O mais importante era o direito político, o segundo era o direito econômico, e o direito social fica lá para terceiro ou para escanteio. Sabe o que eles estavam dizendo? Que importante era o direito de ir e vir, o direito de votar, o direito de ter propriedade, e quem sabe explorar os outros com a sua propriedade, abrindo mão do efetivo direito social. Agora, Norberto Bobbio e tantos outros pensadores mostraram para a gente que não existe classificação assim. Os direitos são do mesmo tamanho, na mesma relação. Por isso é que o seu direito de ir e vir não pode ser maior que o direito daquele lá de viver, não é? Que é o que aconteceu, por exemplo, em relação ao isolamento social. Então, importantíssimo, pessoal, é trabalhar pelo retorno do direito social, é trabalhar efetivamente o direito social que deve, inclusive, englobar condições sanitárias mínimas, habitabilidade, e aí emprego, etc, etc. Agora, vejam, são coisas que efetivamente é preciso olhar. É importante, hein, Douglas, essa aprovação aí do novo marco de saneamento. É bom que a gente consiga mostrar o que é de realidade. Nós temos...
Vamos discutir isso aqui, Parnão. Vamos discutir isso aqui no nosso jornal, na Rádio Brasil Atual Litoral, porque essa é uma observação da maior importância que você está fazendo. O que é que significa isso concretamente nas cidades? O que é que significa isso concretamente numa cidade que tem 40 mil pessoas sem saneamento básico? E que, para ser incorporadas a um projeto de saneamento básico, evidentemente, elas não serão incorporadas por uma razão que a gente vai, inclusive, analisar aqui na sequência do nosso, da sua coluna. Elas não são incorporadas porque elas estão totalmente excluídas e elas não vão dar lucro.
Para que eles vão querer trabalhar com o que não dá lucro? É isso que... Veja, esse Paulo Guedes disse isso mesmo. Ele falou, deixa morrer os meios pequenininhos porque eles não dão lucro. Sabe? É o pior de tudo é ter uma imbecilidade. Pessoal, não tenham qualquer dúvida. Se todo mundo ficar desempregado, ninguém compra coisa nenhuma e ninguém ganha dinheiro. Dinheiro só ganha no negócio. Sem negócio não tem dinheiro. Será que esses caras não entendem isso? E se não entendem isso, evidentemente, só vão levar a gente para o buraco. O que eles estão fazendo é o entreguismo da pior forma possível. Estão dando continuidade à desindustrialização do Brasil. É aquela velha historinha. Eles estão dizendo que tem que plantar trigo, mas não tem que saber fazer pão. É a velha história. Da mesma forma, eles estão entregando a nossa Amazônia, como não se via acontecer há mais de 40 anos. Então, a pressão na entrega da Amazônia, na cara dura, é outro baita absurdo. E, por fim, do ponto de vista econômico, a única coisa que interessa para esses pilantras é o sistema financeiro. Nada mais do que isso. Eles estão mancomunados com o que há de mais vil no dinheiro hoje no mundo. Não é nem no Brasil só, não. É no mundo. No mundo. O sistema financeiro é vil, é torpe. E é com eles que esses pilantras estão compondo.
Bom, a gente ouviu aqui Sérgio Pardal Frodental, nosso colunista de Previdência Social, e outras dinâmicas conectadas à Previdência Social.
Muitas outras.
Viabilizam ou inviabilizam, né? E que está toda segunda-feira conversando conosco aqui, para que a gente entenda exatamente a contextualização. Por que que a gente ganha ou perde direitos, mesmo nas especificidades, nos temas específicos, como o caso, né, da Previdência Social, por que que a sociedade anda para frente ou para trás nessas proteções e garantias que estão lá na Constituição, mas, assim... Em algum momento, a gente percebe que não estão na vida, e aonde elas estão, se faz uma força danada para que elas deixem de estar. Então...
Estão matando o nosso povo, Douglas. Estão matando de verdade o nosso povo. Olhem, a pandemia agora se torna bem fascista. Agora... Quando você tem um controle maior, olha, já não tem mais 100% de UTI ocupada. Ai, que legal, que bacana. Prestem atenção. Quem vai morrer bastante agora é pobre. É lá na comunidade de bairro, é lá na favela, é nessa interiorização da pandemia. Agora ela é classista. Por isso é que a gente tem que tomar muito mais cuidado. Beleza, pessoal. Minha notinha Leona manda beijos para todo mundo, tá certo?
A nossa audiência é você aqui. A gente já rodou um pouco dessas saudações a você. A gente te espera, Pardal, segunda-feira que vem, na mesma hora, para a gente continuar discutindo essa previdência que você coloca numa perspectiva muito mais ampla. E através dela a gente entende todas essas políticas que estão em curso aqui e das quais a gente tem que se defender, né? Um abraço, Pardal. Até segunda-feira.
É um prazer estar com
vocês.
Valeu.
Valeu, Pardal.